Eu agradeço a Vossa Excelência pela parte e ao senador Roberto Cavalcante pela menção. Realmente, eu não poderia deixar, no dia de ontem, de registrar o aniversário de morte, se é que podemos dizer assim, do nosso saudoso presidente Getúlio Vargas, patrono e fundador do nosso partido, o PTB, e que ontem completou 56 anos da sua morte. Então, eu até falei, até para que os jovens que não tomaram conhecimento da existência de Vargas tomem, mas também até os mais velhos, que já estavam se esquecendo do excelente trabalho feito por ele, principalmente na parte da área social, do trabalho, CLT, Carteira do Trabalho, Ministério do Trabalho, voto estendido a todos, inclusive as mulheres que não votavam antes, a própria Justiça Eleitoral, que foi criada na época dele, enfim, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, enfim, foi um homem que realmente marcou o início de um novo Brasil. Mas eu gostaria de me ater ao pronunciamento de Vossa Excelência quanto às Forças Armadas. Vossa Excelência tem muita razão quando faz a análise de que nós precisamos modernizar as nossas Forças Armadas. Um país que se preza não pode, como disse Vossa Excelência, permitir que as nossas Forças Armadas fiquem ultrapassadas, sucateadas, e isso, infelizmente, vinha sendo feito. Espero que a gente mude essa postura e possa realmente valorizar as Forças Armadas, inclusive dando, como já está dado hoje, algumas atribuições para que ela, além daquelas de defesa da soberania, da defesa da integridade territorial do país e da própria defesa geral do país, tenha também, além das que já estão previstas na Constituição, algumas atribuições que podem perfeitamente ser complementadas. Hoje ela já desenvolve um trabalho muito importante nas ações cívico-sociais, que eles chamam de ACISOS, atendendo na Amazônia, notadamente, na área da saúde. E falando em área de saúde, eu estou, inclusive, relator de dois projetos. Veja, Vossa Excelência, quanto há uma desmotivação para se ser militar nesse país. Existe uma possibilidade de a pessoa formada na área de saúde servir as Forças Armadas durante um período de 2 anos e, portanto, contribuir com este país nos diversos pontos, principalmente esses pontos mais difíceis da Amazônia, do Centro-Oeste, do Nordeste. E o que acontece? Ano a ano, as pessoas que se formam na área de saúde, medicina, enfermagem, odontologia, eles não se apresentam, não querem servir. Então, esses projetos, na verdade, eles disciplinam e estimulam para que os profissionais da área de saúde possam prestar esse serviço temporário ao Exército e, ao mesmo tempo, que esse serviço conte, inclusive, ponto para a sua pós-graduação, para a sua especialização. Acho que é importante que a gente possa meditar sobre que até mesmo um serviço militar seja voluntário ou não. Eu, quando fui constituinte, apresentei uma proposta para que seja voluntário. Depois fui convencido que, de fato, poderia haver uma grande distorção. E eu acho que é um tema que pode ser discutido a qualquer momento. Mas o importante agora é pensar na modernização das nossas Forças Armadas e também nessa questão de que eles sentem carência de profissionais de várias áreas, mas notadamente na área de saúde, e que eu tive muita honra de relatar os dois projetos que estão prontos para serem apreciados na Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
Muito obrigado, senador Mazzarello. Eu quero falar agora, continuando o senador Mazzarello ontem e o senador Roberto Cavalcante, sobre essa data notável na história do Brasil, que foi o 24 de agosto, por causa da morte de Getúlio. Eu posso dizer, senador, você, que eu nasci para a política naquele dia, com 10 anos de idade. Eu nasci ali, porque lembro, quando no colégio terminaram as aulas, e eu fui para casa, morava perto, fui andando, e minha mãe estava na calçada me esperando, chorando. Minha mãe era uma tecelã, ex-tecelã. Depois do casamento, parou de trabalhar. E estava chorando. E já no dia seguinte, eu vi e cresci com a carta de Getúlio, testamento e a foto dele na sala onde eu almoçava, e jantava e tomava café da manhã, graças à minha mãe e ao meu pai. Eu posso dizer que, talvez sem ter percebido ali, já nasceu um sentimento de militância. E eu cresci ouvindo isso. E não posso negar da influência que tem, tanto que o nosso partido, senador, é um partido de origem Getúlio. Mas, quando eu coloquei ontem no Twitter uma nota dizendo, faz 56 anos que morreu Getúlio, o último presidente que deu uma inflexão na história do Brasil, passando da agricultura rural para a indústria urbana, eu recebi uma resposta de um seguidor, perguntando simplesmente, você é getulista? Essa pergunta merece uma reflexão. Do ponto de vista da história, do ponto de vista do papel que ele teve, eu não tenho dúvida que sou getulista, como sou Dom Pedrista, como sou isabelita pela abolição da escravatura. Mas nem Dom Pedro completou a independência, nem a princesa Isabel completou a abolição. Também não vou desculpar certos gestos do governo, do primeiro governo de Getúlio, com o qual eu não compactuo. Agora, ninguém pode negar que o Brasil era um e passou a ser outro a partir do governo Getúlio. Ninguém pode negar que esse país, acostumado a apenas exportar café e viver no campo, graças a Getúlio, passou a produzir bens industriais e morar nas cidades. Claro que foi um marco. E foi o último grande marco. De lá para cá, a gente tem crescido, a gente tem mudado os produtos, a gente não fez ainda uma nova inflexão. Aí eu paro de ser getulista, no sentido de que chegou a hora de uma nova inflexão. Uma nova inflexão que traga duas coisas. Uma, a ideia de que o desenvolvimento industrial tem que ser sustentável com a natureza, que não estava na cabeça de ninguém nos anos 30, nem nos anos 40. E aí não é culpa de Getúlio Vargas. Não era o tema. Hoje é. Hoje precisa fazer uma inflexão de tal maneira que conviva a produção com a natureza. Não é de parar a produção para proteger a natureza. Não. É para conviver os dois. E o segundo é que, da mesma maneira que ele fez o Brasil sair da agricultura para a indústria mecânica, a gente hoje precisa dar um salto para a indústria baseada no conhecimento. Não é mais um país moderno aquele que produz automóveis em quantidade, que produz móveis. Aqueles bens que nós chamávamos de secundários, primários é agricultura e mineração, secundários são os bens industriais, já não são mais secundários. Ainda já são primários. Hoje a economia primária é a economia do minério, da agricultura e dos bens tradicionais da indústria. Os verdadeiros bens novos são aqueles que têm dentro dele alto conteúdo de ciência e tecnologia. E nisso o Brasil é muito fraco. Nisso o Brasil não está dando o salto que a gente precisa. Apesar de todo aumento no número de universitários que a gente conseguiu nesse país, e é uma das grandes coisas das últimas décadas, nós não estamos conseguindo nos transformar em um país de produção de bens de alta tecnologia. Até um produto tão sofisticado que nós produzimos como os aviões da Embraer, a maior parte do conteúdo de alta tecnologia é importado ali dentro. A parte de navegação, de aviação, os chips, são importados. Se a gente olhar esse microfone, a parte aqui dentro de autoconhecimento é importada. Nós estamos importando primários. Eu estava vendo que nós estamos exportando muito jovens com menos de 18 anos para serem jogadores de futebol. Então veja, senador, até jogadores de futebol a gente está exportando em forma primária. Eles vão para lá, meninos, quando viram craques e começam a ter seus valores acrescidos, aí são exportados e o capital fica lá nos países europeus. Nem jogador de futebol a gente está mais exportando depois de prontos. Nós exportamos minério. A China exporta aço. Nós precisamos dar o salto para uma economia do conhecimento. E nós precisamos dar um salto para uma economia casada, convivendo, solidária com a natureza. Aí não dá para reclamar de Getúlio. Faz 56 anos que ele morreu. Nesses 56 anos é que surgiram, ao mesmo tempo, a consciência da crise ecológica e a revolução científica e tecnológica das últimas décadas. Mas nós estamos precisando dessa inflexão. E nós não vemos isso no discurso do dia a dia. Nem mesmo nos discursos dos candidatos à presidência, a gente não está vendo com clareza essa necessidade de inflexão, de mudança de rumo, de dobrar uma esquina, como dobramos graças a Getúlio naquela época, ainda que sob o autoritarismo que nós não defendemos. Por isso, acho que é a hora de lembrar a morte de Getúlio e a grandeza como ele morreu, que é importante lembrar isso, a grandeza como ele morreu, é preciso fazer uma reflexão sobre a necessidade de uma nova mudança de rumo, de uma nova inflexão. Ele nos tirou da agricultura rural para a indústria mecânica urbana. Está na hora de sairmos da indústria mecânica urbana para uma indústria baseada no conhecimento e convivendo com a natureza, o que vai implicar também na redução do tamanho das cidades, que a ciência e a tecnologia já permite a gente morar numa cidade e trabalhar em outra através dos meios de comunicação. Nós estamos pensando muito em como resolver os problemas das cidades, mantendo-as do tamanho que elas estão. É possível criar incentivos para que as cidades diminuam? É possível um programa de desmigração das grandes cidades para cidades de porte médio? Eu não estou falando para as pequenas, nem outra vez para o campo, mas para cidades de porte médio. A morte de Getúlio permite reflexões, a reflexão de como um país, quando descobre o seu potencial, ele consegue dar um salto, e o Brasil deu um salto a partir de 30, obviamente, graças a 55, quando a gente tem Juscelino. Graças, não podemos negar que, apesar de todo o aspecto negativo do autoritarismo, mas graças ao regime militar, nós demos um salto, do ponto de vista da infraestrutura econômica, um grande salto. Graças a esses últimos dois governos, o do Lula, mas também o do presidente Fernando Henrique Cardoso, apesar de uma recessão no tamanho do produto, mas nós conseguimos ter um crescimento e termos uma posição maior no cenário internacional, mas ainda com uma economia tradicional, depredadora da natureza e baseada em produtos tradicionais. E aí, mais uma vez, eu caio na nota só do meu discurso. Essa inflexão só virá com uma revolução na educação. A revolução getulista, e aí respondendo a essa pessoa que me perguntou se eu era ou não getulista, a revolução getulista foi uma revolução ao nível da economia. A revolução daqui para frente, dessa nova modernidade, essa revolução educacionista, ela vai ser garantindo escola igual para todos. Juscelino deu um salto imenso quando fez a consolidação das leis trabalhistas, que não devemos ter medo de ajustá-la, porque a realidade de hoje é outra. Eu mesmo tenho um projeto que amplia quando garante que, além da licença maternidade, além das férias, além de tudo isso, garantia de direito de 3 meses a cada 5 anos para a reciclagem do funcionário. Porque o trabalhador que não se reciclar, ele fica desempregado e permanente. Então, nós não temos que ter medo de ajustar. Mas a verdadeira revolução que a gente precisa fazer daqui para frente não está na consolidação da lei trabalhista. Está na garantia de uma formação tão grande do trabalhador que ele não consegue ficar desempregado. Que ele nem precisa brigar por salários altos, porque os patrões vão brigar por ele. Que ele nem precisa ter muita proteção estatal. Ele vai ter a proteção dele ser o dono do capital, que é o conhecimento. Capital não é estar mais nas máquinas que alguém pertence, que pertence a alguém. Capital está no conhecimento que alguém tem. Então, respondendo a essa pessoa, que eu não sei se é jovem, que não é, um dos problemas do Twitter é que a gente não sabe quem é quem, não sabe onde mora, não sabe nem se é homem ou mulher em alguns casos, não sabe se é jovem ou velho, embora a grande maioria imagine que seja de jovem. É de que eu sou, ao reconhecer o papel histórico do Getúlio e ao lamentar certos gestos políticos do tempo de Getúlio, Eu não sou quando eu percebo que o país de hoje precisa de outra revolução. No meu caso, eu defendo uma revolução doce. Uma revolução que não precisa de violência, não precisa de fuzil, não precisa de lápis. A gente precisa de fuzil para defender o Brasil, não para mudar o Brasil. Aliás, para mudar o Brasil é melhor que não tenha fuzil. A gente precisa de fuzil para defender. Fuzil no sentido metafórico, que as armas de hoje não têm nada a ver com fuzil. Aliás, uma das provas da tragédia das Forças Armadas é que até hoje eu sei que em alguns quartéis usam o mesmo canhão que eu usei no meu serviço militar. O chamado 105. É uma coisa absurda. Lá fora eu acho que isso nem existe mais. Aqui ainda tem lugares que usam. Então, senhor presidente, fica aqui o meu registro dessas duas datas. E uma reflexão sobre o Dia dos Soldados, o que é que a gente precisa num país do nosso tamanho, com a nossa presença internacional, na modernização. E quero dizer ao senador Mazzarino que a modernização das Forças Armadas não basta comprando armas, mas sim na capacidade de criar as armas. Nós vamos dar um gesto agora de certa modernização, comprando caças e submarinos. Mas e uma modernização primária? A verdadeira modernização já fez a China. Ela fabrica os submarinos e os caças. Israel, um país pequeniníssimo, fabrica os seus caças. A Suécia, que é um país neutro, é um dos que está tentando exportar para o Brasil seus caças. A gente compra. Ou seja, a nossa modernização é primária. A nossa industrialização é primária. Nós não estamos dando salto para os tempos de hoje. De sermos donos, não das armas apenas, mas donos do saber que produz as armas. Donos não apenas das máquinas, mas donos do saber de fazer as máquinas e de saber usar as máquinas, que é outro saber fundamental que o nosso povo não está tendo. Dono do saber. Esse é o grande desafio. Tem um livro clássico, senadora, que todos costumam ler e falam muito, chamado As Veias Abertas da América Latina. É um clássico, a juventude adora. Eu confesso que é um bom livro, mas o problema do Brasil não foi o saqueio dos recursos naturais. Não, o grande problema que fez aqui o colonialismo foi impedir que a gente estudasse. Eu costumo dizer, senador, que o problema não foram as veias abertas, foram os neurônios tapados que o colonialismo nos impôs até uma certa data. Depois fomos nós. Não foram mais lá de fora. Ao contrário, se a gente for olhar bem, grande parte da elite brasileira foi formada nos Estados Unidos. Foi formada pelos países que nós chamamos de colonialistas. Nós é que somos os culpados. Está na hora de olhar o que Getúlio fez, analisar criticamente o que estava errado, elogiar o que foi certo no salto que o Brasil deu, mas dizer, está na hora de um outro salto. E um outro salto que eu espero sinceramente que seja feito democraticamente, sem necessidade de um presidente ficar 15 anos, como ele ficou no primeiro mandato, e obviamente também sem necessidade do gesto trágico, embora heróico, que ele cometeu 56 anos atrás.